Salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Até o Fim Podcast. E hoje eu tenho o imenso prazer aqui de receber meu amigo Ricardo, o Rick Rodrigues aqui. E salve, vai trocar salve. Ideia com a gente aqui. E aí, mano?
É isso aí. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Na hora que você estiver escutando isso aí.
É, você vai escutar várias vezes.
É um prazer estar participando aqui de um dos primeiros episódios, né? Do Até o Fim Podcast.
De verdade.
É o primeiro podcast aqui de Barreiras.
É, até porque, na verdade, quando eu pensei em criar, né? Eu já pensei em chamar você e a galera que teve aqui ontem, da Skin Mob aqui, né? E, tipo, foi as duas primeiras pessoas, assim, que eu falei, porra, mano, tem que vir. Porque é a galera que mais influencia na música de Barreiras. Tem muita gente que vai vir aqui ainda, entendeu? Que influencia na música, mas pra mim foi as primeiras pessoas que eu pensei, assim.
Eu acho que quando trata de música que conecta, assim, com a juventude, acho que é nós mesmo.
É você,
né?
Porque, é mano, tipo, quando eu comecei a gostar de rock, assim, e tal, já comecei a conhecer o seu trabalho desde da Vômitos, né?
Sim.
E, tipo... Porra, eu pirei demais na qualidade, tipo, pra nossa cidade, que não chegava nada, já tinha uma qualidade muito incrível, entendeu?
E era feito na tora.
Na tora, mas só que eu acho que é isso que deixava mais...
Deixou a coisa original,
É original, entendeu? Que é o que eu gosto.
E por eu acho que a gente, na época, também não sabia nem muito, assim, o que tava fazendo, tá ligado? Tipo, as coisas aconteceram... Acontecendo, assim, a gente foi...
Não, mas tipo, não é acontecendo. Como é que aconteceu, tipo, de você... Tipo, você gostar de música, todo mundo, eu acho que gosta de música, né? Mas como começou você querer fazer música?
É porque, tipo assim, quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, acho que meu pai gostava de fazer esses reggaezinhos em casa, chamar os amigos e tal, e tinha uns amigos dele que tocavam violão.
Social.
E eu lembro que ele juntava pra tocar violão, botava um som ali pra gravar, tá ligado?
Ele tocava?
Meu pai não tocava, mas meu pai canta. E até canta bem, assim. Gostava daquele sertanejo antigo, né? Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, essas paradas. E aí, eles faziam essas farrazinhas ali e tinha uns amigos dele que iam lá pra tocar violão. Teve um deles, mano, que ficou travado lá num desses reggae, aí largou o violão lá. E ficou lá o violão, tá ligado?
Roda.
Não foi mais buscar.
Quando é o sonho.
Quando eu fui ver, esse violão tava intocado lá no guarda-roupa lá dos meus pais. Com duas cordas só, tá ligado? E eu peguei o violão, bicho, era o dia todinho, tá
ligado? Faz um birimbau.
Bling, 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 o dia todinho fazendo barulho. Pô, teve um dia que minha mãe, velho, acho que ela ficou com dó de mim, tá ligado? Viu eu tocando violão, assim, ela chegou assim, ô meu filho, você quer fazer uma aula de violão?
É verdade, isso.
Foi.
Porra,
verdade.
Mano, que massa.
Acho que ficou com dó mesmo, assim, meu filho, você quer fazer uma aula de violão? Daí contratou um cara pra me dar aula de violão, né? E eu peguei, assim, os acordes naturais com ele, só que, pô, o cara era... Bebia, tá ligado? Chegava lá bêbado e tal, e logo... Mas, assim, o básico eu aprendi com ele. Depois desse básico, comecei a comprar aquelas revistinhas, né? Na época
eu boto fé.
Comprava aquelas revistinhas de cifra e fui aprendendo, velho. Conhecia um guitarrista, conhecia outro. Todo mundo que eu conhecia, eu sempre fui muito curioso, tá ligado? Pra aprender o que a pessoa sabe. E aí, nisso, eu fui aprendendo a tocar um pouco. Aí me chamaram pra uma banda, né, que é a Ramonstra, é uma banda cover, de vez em quando esses caras...
Eu acho que eu já vi uma foto, ainda, você já né? deve ter me mostrado uma foto. Você fez uma foto, tipo, na pegada do Ramones, não foi?
Foi. Só que eu toquei o quê? Eu acho que eu toquei 3 shows com esses caras, e eles me tiraram da banda porque eu não sabia tocar.
Foi, velho?
Eu não
caralho,
conseguia tirar
mano.
Aquelas músicas, tá ligado, do Ramones e tal. E, pô, eu fiquei putaço, né, velho? Como é que não fica? Tipo, os caras me chamam pra banda, depois me tiram, assim, do nada.
Bad vibe, né?
Aí, tipo assim, eu lembro que eu já saí com esse sentimento, assim, de falar, velho, vou fazer uma banda e vai ser melhor do que essa aqui, tá ligado? Porque, tipo assim, eu também não me sentia muito feliz, assim, de tocar muito cover.
Mas você tinha
tá
seu próprio instrumento já, você já, você já tinha sua guitarra.
Eu tinha guitarra já, na luta, mas...
E você, tipo, você comprou ou você ganhou?
Véi, foi meu pai que comprou e foi na raça, assim, tá ligado? Comprou parcelado.
Então ele já sabia que você já...
Na mão do meu tio, que foi bem baratinho, assim, mas foi um presente que ele me deu, assim, véi.
Eu boto fé.
Porque eu tava muito louco mesmo pra ter guitarra, assim. E mesmo assim, eu tive guitarra, eu só vim ter um amplificador 3 anos depois, tá ligado? Tipo, eu tocava guitarra no seco, assim. Não
sem
tinha,
som, sem
não
nada.
Não tinha caixa de som.
Nem cabo, eu acho.
Nadinho, véi.
Caralho, mano, véio. Era mais display do que...
Por isso que eu não aprendi tanto a tocar. Quando eu fui tocar na banda com os malucos, pra mim era tudo muito novo, assim, tá ligado? Tipo,
você não sabia nem que saía aquele som, que você poderia fazer aquele som que saía ali do...
Não, eu ainda tava, tipo assim, naquela fase de ficar encantado, assim, de bater a guitarra com distorção, assim, na caixa de som e ficar, sabe? caralho, que é isso, mano? Que
e quando som, você aprendeu a, tipo, a controlar o som que você fazia na guitarra?
Então, essa banda, apesar de eu não saber tocar muito mesmo, assim, nessa época, até que eu peguei uma experiência, assim, já de como fazer banda. E andava eu e Tito, né? A gente só andava junto, a gente curtia o mesmo som. Na verdade, a nossa amizade foi totalmente baseada em música, até hoje, assim, a gente é muito ligado em música, troca som um com o outro, tá sempre mostrando coisa nova um pro outro. E naquela época eu lembro que a gente falou assim, ah, velho, vamos montar nossa banda, tá ligado? Até porque banda também você tem que fazer com seus amigos. Tá?
É verdade, não, porque não pode... Se você for querer contratar uma pessoa, vai ficar caro. É.
E a galera que me chamou pra banda era uma galera, assim, um bando de playboy, tá ligado? Nem era do mesmo rolê que eu, assim. Pô, quando a gente começou, aí começou eu e Tito dentro do quarto, tá ligado? Tocando música do Sex Pistols e dos Ramones. E ficava tocando ali, aí quando a gente foi montando, velho. É, eu lembro que a gente montou uma bateria de lata, que essa história é famosíssima,
é,
você, né?
Tem que falar, né?
A gente
toda
chegou
vez...
a fazer show com bateria de lata, velho.
Tem
início,
vídeo, assim. Né? No YouTube ainda?
Tem, velho. Deve ter,
tiraram.
Com certeza.
Tem.
Muita gente registrou.
É muito
isso,
velho. Né? É tipo coisa de 2007?
É coisa de 12, 13 anos atrás, velho. Por aí.
É, basicamente
tem
isso.
Tem muito
2007,
muito tempo,
mais ou menos, 2008.
E a gente chamou o Pirulito, né, pra fazer bateria. Depois de um tempo a gente conseguiu comprar, assim, na raça.
Mas
também.
Ele já sabia tocar bateria?
Sabia não.
Ele aprendeu na bateria de lata?
Aprendeu na bateria de lata.
Caralho, que viagem. Ele tem que fazer uma aula, mano, ensinando.
É. E caralho, velho,
porque
ele
toca bem,
mesmo.
Né, a bateria?
É. Toca pra caralho. Assim, no punk rock ele manda
é,
ver,
eu
né?
achava massa.
Acho que ele não tocaria muito, sei lá, outros estilos mais complexos, assim, tipo metal e tal, mas... Toca bem pra caralho essa parada, porque punk rock não é nem saber tocar, né? É a atitude mesmo, assim, que... É. E a gente tinha essa atitude, tinha,
é tentar,
tipo,
né?
A gente tinha a atitude de chegar e fazer uma música nossa e tocar, fazer um show só com música nossa, que é uma parada muito, assim, tem que ter coragem, velho, pra fazer isso. Chegar e fazer um show com música que ninguém conhece...
É verdade.
E depois de um tempo a gente viu, assim, a galera começar a cantar.
Eu acho que só de você atrair aquela galera pra aquele local ali, com essas músicas que eles não conhecem, já é muito foda, tá ligado?
É. E a Vômitos, mano, a Vômitos me surpreendeu, assim, velho, porque eu não esperava nada do que aconteceu. A Vômitos, ela chegou até, assim, chegou perto de ser grande, tá ligado? Se a gente fosse mais compromissado e mais organizado, tivesse mais...
Mas você acha que você ia colar essa ideia com essa palavra, com esse nome? Vômitos?
Ia, porque
hoje... Porque ia ficar tipo Mamonas Assassina, não?
Não, é uma parada bem pesada, assim, bem escrota. Porque se você for
mas
olhar fica, hoje...
Mas ficaria na cena underground mesmo, entraria pesado, não?
Eu acho que por causa da internet, eu acho que hyparia tranquilamente.
Eu acho
assim,
também.
Porque, tipo assim, na época era uma coisa muito pesada. Eu lembro que minha mãe ficava assim... Ô menino, você toca numa banda que chama Vômitos.
É.
Meu pai fazia mó resenha, tá ligado?
Caralho, mano, que pai.
Não, mas normal, né?
Mas porque, eu sei, tipo, mas deve ser.
As pessoas que nasceram lá nos anos 60 não vão entender, tá ligado? A revolta que a gente tinha, assim, nessa época, tá ligado? E a gente fez a banda, assim, pra chocar, tanto que as músicas são, tipo assim, são músicas...
A galera que conhece o trabalho aí,
assim, de
sabe.
Ideologia, mas tem humor, tá ligado? Ao mesmo tempo. E,
eu acho que é tipo assim... É uma pegada de humor e também protesto.
É, acabou
entendeu?
Que ficou uma coisa muito original, sabe?
É isso que é. É o que é massa na
a
música,
Vômitos,
entendeu?
A gente chegou num patamar assim, velho, de tipo... A gente tocar, sei lá em Vitória da Conquista, que já é sul da Bahia.
Verdade.
A gente foi tocar lá, Tito tava louco, não lembrava a letra de uma
vocês
música.
Vocês foram chamados pra trocar?
Chamado,
pagaram pra você ir, não?
Pagaram.
Tipo, ó, que massa, caixinha, mano.
Massa.
Então você já ganhou dinheiro com o seu trabalho na música.
Véi, a gente ganhava dinheiro, mas no final
não.
do show a gente saía com preju, porque...
Mas já tipo assim,
coisas, tá ligado?
Ganhar dinheiro que eu falo, tipo, já pagaram pra você
pagaram.
Tocar, vocês já venderam o seu trabalho.
Ah, sim, a Vontes vendeu pra caralho. A gente tocou em Brasília, a gente tocou em Conquista, a gente tocou, deixa eu ver onde mais, Santa Maria, a gente tocou muito, tá ligado? Tem várias cidadezinhas aqui, é porque, tipo, não vou conseguir lembrar de todos os shows agora, mas a Vômitos chegou bem longe.
Assim. Qual foram os principais eventos, assim, que vocês já tocaram, que a galera se mais conhece? Tipo, aqui em Barreiras, assim, não sei se a galera conhece tanto, mas aqui vocês, na cena do rock, praticamente vocês tocaram em tudo.
É, aqui a gente...
No rock de verdade, não aqui, rock de
aqui em Barreiras, modinha. Eu acho que, assim, a gente criou um espaço, tá
vocês
ligado?
Criaram uma cena, mano, uma cena.
A gente pegou alguns lugares, assim, da cidade que a gente via que tinha potencial pra rolar, sei lá, evento cultural, né?
Underground,
e,
né?
E aí começamos a fazer. E começou a colar uma galera e a gente viu que, pô, vamos continuar fazendo, tá ligado? Até porque aqui em Barreiras, pra gente tocar era mais difícil do que fora. Fora a gente.
Mas sempre... também aqui vocês tinham alguém que investia? Uh-uh. Ou sempre era do bolso de vocês? Que nunca vocês faziam, tipo, vocês faziam uma festa pra galera.
É, a gente fazia.
Vocês não recebia, quase não recebia.
E normalmente era de graça, tá ligado? Era show gratuito, assim, a gente fez. Fazia porra, porque gostava, massa. Tá ligado?
É verdade.
Fazia porque gostava mesmo, porque queria sentir aquilo ali naquela época, né?
É isso que, tipo, é, o que é o bom da música.
E porra, Vontes pra mim foi a escola, velho, que tipo assim, que. Pra mim, moldou minha personalidade na música, tá ligado? Porque a Vômitos, velho, ela me fez ver assim, não, tipo assim, a gente tem um potencial de crescer, só depende da gente, tá ligado? Chegou uma época, eu lembro que teve uma época que o vocalista do, vocalista não, guitarrista do Muqueca de Rato.
Bota fé, de Salvador,
ele
não?
Parte de Espírito Santo, eu acho, Vila Santo. Velha, é. E ele compartilhou um vídeo nosso clipe. Caralho, quando a gente foi ver, tinha 4 mil compartilhamentos.
Que massa, mano.
Gente de banda assim que a gente curtia, do Calibre 12, do Cólera.
Caralho, tá, né? que falando, é brother dos caras, né?
É, compartilhando e caralho, que banda é essa? Então a gente ficou, porra, velho, que
moral. Você já conseguiu trocar ideia com esses caras?
Uhum.
Com quem assim que você já com teve acesso assim?
Deles, ó, a gente já trocou ideia com esses caras do Muqueca de Rato.
Massa.
A gente trocou ideia com os caras do Catarro, que é lá de. É do
essa
norte.
Essa eu nunca
do
ouvi
país.
Falar, não.
É uma banda muito boa, assim, de,
é de
grindcore.
Hardcore?
Grindcore.
Green, é tipo greencore, né? Que
é,
fala?
É aquela coisa.
Grindcore.
Bem pesadona, assim mesmo.
É bota fé.
Mas eles têm nome na cena. A gente teve a oportunidade de conversar com os caras do Dance of Days também.
Vocês trouxeram eles pra Barreira, não? Ou como é que foi essa cena?
Foi o Isaac que produziu esse show.
O Isaac produziu? É,
ele produziu.
Mas vocês tocaram?
É.
Vocês já tocaram como?
Era pra gente abrir o show pra eles, mas eles que abriram o nosso show.
Foi. Ai, que...
Porque é eles tocaram honra. Primeiro que a gente, tá ligado?
Mas vocês tocaram como Vômitos.
Foi.
Na
foi
época.
Sim.
Foi.
E aí, tipo assim, velho, a Vômitos foi isso. Tipo, uma coisa que a gente fez sem pretensão. E a Vômitos, pra mim, assim, na minha personalidade, eu acho que a Vômitos fez eu... querer viver de música, tá ligado?
Eu acho
tipo
que
assim,
massa.
Falar, cara, não é nem viver de música, eu acho que é viver
quem,
a
quem
música.
Quem
quis
tá ser roqueiro naquela época, mano? De 2010, diante, quando vocês estouraram mesmo, tipo assim, na cena, você já tava no hype mesmo, todo mundo procurava Vômito, porque era o único que produzia evento.
Era a referência de rock,
entendeu?
Barreiras, né?
Se alguém queria, tipo, evento, tivesse qualquer coisa, Vômito, tava no meio, alguma coisa que o Vômito tivesse... É.
Gente,
ou você tivesse envolvido.
A gente passou, acho, uns 5 anos aí, velho, segurando mesmo, assim, a parada, tá ligado? Só a gente fazendo um evento todo mês, tá ligado? Todo mês a gente fazia alguma coisa. E... pô, a Vômitos, por incrível que pareça, velho, a Vômitos é muito mais aceita em outros lugares do que aqui em Barreiras, tá
certo.
Ligado? Certo.
Sempre.
Pô, a galera
gosta...
de fora valorizava pra caralho, assim, pagava...
É cultural lá fora, né? Aqui em Barreiras
pagava
é...
pagava cachê bom, o show sempre lotado pra caralho, tá ligado? A galera... cantando as músicas, e pô, uma banda punk, tá ligado? Que canta música autoral. A gente, pô, chegou longe pra caralho.
É tipo,
tá
tanto que já teve festivais que vocês foram chamados mais de uma vez, não foi?
Teve,
tipo, em Santa Maria da Vitória teve
Santa
o Rock
Maria.
Dos Afonso, tem?
Teve, a gente já,
vocês já tocaram mais de uma vez.
A gente chegou tipo, a tocar em Guanambi, teve um...
Guanambi na Bahia?
Fúria Underground, foi um...
Já ouviu falar, já.
Foi muito bom, foi num estádio, velho, de futebol, bem foda. É, Conquista, a gente tocou num teatro lá, cara, a gente conheceu os caras do Cama de Jornal.
Cama de Jornal, velho.
Conhecemos os caras do Orelha
Eu acho que
Seca,
eu tenho o Lázaro tá no Facebook, o Lázaro, né?
Lázaro, o Nen, tá ligado?
É, os caras é muito
galera,
massa, mano.
Essa galera é muito foda, mano. São os caras que, tipo assim, eu admiro aqueles caras por estar, tipo assim, com 40 anos, fazendo ainda fanzine, tá ligado? Fazendo
Eles
toda
produzem
essa...
conteúdo desde antes da internet ser...
Uhum.
Ser moda,
fazendo
né?
Fazendo aquela mobilização, assim, tá ligado? Pra conscientizar a galera, velho, de várias coisas que são importantes, velho. Inclusive, assim, o que eu acho que o punk tem, assim, uma coisa muito educativa, tá ligado? De mostrar as pessoas, assim, tipo, hoje em dia a galera discute feminismo. Tipo, eu já conversava sobre feminismo, já ia sobre feminismo naquela época, tá ligado?
Verdade.
Porque o punk me trouxe isso, esse lance de...
Já é uma parada que você não pegou pela moda, você já tava estudando o movimento antes de virar moda.
É tipo assim, já eram coisas que a gente tava, se conformava também. E quando chegava assim nas revistinhas, pra gente ia tocar no show, a galera dava revista pra nós, chegava, pô, falando disso, a gente, pô, se conectava na hora, né,
tipo, véio? Já falava a sua língua. Mesmo que fosse um assunto novo, falava na sua língua que você entendia. É. Você captava a mensagem.
Eu lembro que uma vez a gente fez contato com uma banda lá de São Paulo, que chama Luta Armada. E eles mandaram uns materiais pra gente, eles mandaram, velho, uns jornalzinhos assim, coisa mais chiquezinha assim.
Que massa, mano.
Massa jornal mesmo.
Nem tinha impressa, celular assim, pra fazer story na época, né, pra postar e tal.
Véi, eu acho que era mais PC, tá ligado? Era mais Facebook, era nessa época.
Tipo, assim, se fosse hoje, já traria mais um hype pra vocês, sei lá.
Pô, com certeza.
Tipo, aí naquela época não tinha tanto estourado, a galera não sabe disso, entendeu? É. Não sabe a influência, a importância.
Sim, e né? Tipo, eu lembro que esses jornalzinhos vinham com uns conteúdos assim muito foda, velho, falando de feminismo, falando de guerra às drogas, tá ligado? Com a visão assim bem mais ampla assim das coisas, com
falava
bem mais
na sua língua.
Referências. Falava sobre banda punk também, a gente conhecia muita banda nova por causa desses fanzines que a galera fazia. Então, tipo assim, o punk ele tem essa parada muito educativa, tá ligado?
É verdade.
E isso, pô, pra mim, velho, eu acho, tipo assim, acho que eu tive sorte de me envolver com isso, tá ligado? De sei lá, de me conectar mais com esse lado da música.
Você acha que
tá
abriu
ligado?
Mais a sua mente, né? Ter oh, com certeza, passado por mano. Essa experiência de ter conhecido o punk rock.
Com
tal.
Certeza. Eu acho que, tipo assim, eu aprendi a pensar melhor, aprendi a escrever melhor.
Eu confesso tá que ligado? Pra mim também, quando eu passei por uma fase, eu tive
e
mais
eu
uma visão.
Eu observando assim, velho, vários caras que você vê assim, grandes, os caras tudo tem conexão com o punk rock.
É,
né?
Tem
tava
que ter,
um
mano.
Do Mato esses
é.
Dias. Você ele falou lá que, tipo,
é verdade.
Pô, a gente tinha banda de hardcore e punk, tá ligado?
Fala, porra, os caras. Ele fala o nome de umas duas bandas lá, mas que eu não lembro o nome, eu não conhecia, mas eu acho que eu vou ouvir depois.
Eu acho que o
deve
punk ele
massa.
Te dá essa.
Os caras do Bad Religion, mano. O cara é o quê? PhD em.
Acho que é física nuclear, né?
Sei lá, mano. Só sei que o cara é tipo, é foda e o cara canta punk rock.
É.
Tá
aqui
ligado?
No Brasil tem vários caras, assim, também.
O Roger? Eu acho que o. Sei lá, de
aquele
meio assim.
O maluco do Garotos Podres, Garotos é mestre Podres, história. É. Muitos caras aí, velho, que, tipo assim, super graduado, né? Os caras, tipo assim, velho, se preocupa, né, velho, em tá sempre absorvendo conteúdo.
É porque ele é um certo tipo de humor protesto crítico, tá ligado? É. Ele meio que te joga a parada crua pra você tentar dissolver, tá ligado? E tentar, sei lá o que a mãe fala, sintetizar alguma coisa, entendeu?
É exatamente isso mesmo.
Aí.
E tipo assim, eu acho que o punk também, ele te abre muito, velho, pras coisas, tá ligado? Porque tipo assim, antes de ouvir punk rock, eu ouvia de tudo, velho. Gostava mais de rock, tá ligado?
Era, mas tipo, você gostava de música.
Eu sempre gostei de música, sempre gostei de música. Tipo, eu lembro que meu pai, velho, é um cara muito eclético, assim, gostava muito de sertanejo, gostava muito, ele ouvia funk, tá ligado? A gente tinha, tipo, o carro, tinha um porta-CD e, tipo, sempre tinham CDs ali de funk. Aí tinha Bee Gees, tá ligado?
Bee Gees é massa, velho.
Foi uma das primeiras bandas, assim, que eu flertei mesmo, que eu ouvi, assim, que eu arrepiei. Eu falei, caralho, velho.
Bee Gees?
Nossa, que banda, que música é essa, velho?
Qual é o estilo dele? Sei lá, eu não sei.
Acho que é pop, né?
É?
Coisa pop,
assim. Eu ouvi falar qual é que era o estilo dele, mas eu não lembro
mais. Eles têm umas músicas mais dançantes, tem outras mais românticas. Se você for olhar os primeiros álbuns, parece meio que Beatles, Beach Boys, aquela pegada assim mais...
É uma parada meio que, tipo, é o que tocaria numa balada, né?
Naquela época, na época do discoteca, tá ligado? Então, aí tipo assim, Engenheiros do Havaí, meu Deus do céu, meu pai, tá ligado?
Engenheiros do Havaí?
Eu fiquei mongoloide, pô, por Engenheiros do Havaí.
Mano, você sabia que o nome desse podcast é referência ao Engenheiros do Havaí?
É.
Que é Até o Fim, né?
E eu tava ouvindo, Engenheiros pra mim é uma banda que nunca sai da minha
vida. Vou meter uma tatuagem aqui com aquela engrenagem bem aqui, ó, você vai ver.
Nossa, Engenheiros é uma banda muito boa. Eu admiro demais o Humberto, velho. Que até hoje o cara tá escrevendo música.
Ele
tá
é muito foda, mano. Aquele cara, bicho.
Tipo, você vê os outros caras, tipo, do rock. Os caras, tipo, viraram uns roqueiros conservadores.
Mano,
assim,
ele tipo, é sarcástico.
Vive das músicas antigas, dos 20, que tá ligado? Lá dos anos 80. E ele não, mano. Ele tá fazendo música. Ele escreve cada música boa.
É verdade,
boa,
mano. Você já viu ele cantando Eternas Ondas de Zé Ramalho?
Não, velho.
Mano, Eternas Ondas. Aquela que... E se seu amigo vento não te procurar...
Pô, eu vou procurar isso.
Mano, é muito perfeito ele cantando essa música, velho. Aí eu acho que ele canta num evento chamado Woodstock. Ou é um DVD que ele gravou? É um evento chamado Woodstock, tá ligado? Uhum. E aí ele canta essa música, meu irmão, aquela música não tem como não arrepiar com aquela música não,
não,
bicho.
Os covers que ele fez,
ele só faz cover de música pica, velho.
Ele fez um cover do Belchior, né? De Alucinação.
Como é que é?
Mudar as coisas, mudar
eu nunca vi, olha, eu já não vi essa, eu já vou procurar.
Essa é foda.
Eu adoro Belchior, velho.
Tem
véio.
Um cover que eles fazem do Legião Urbana, que é Índios.
Nunca vi também.
Caralho, é
eu
muito.
Eu sei que o
que
aquela era um garoto é cover, né?
É cover. É.
Essa eu sei.
Aquela ali eu acho que é Os Incríveis.
Os Incríveis. Os Incríveis
fez uma versão de uma música de uma banda italiana.
Aí é verdade.
A música é verdade. Não é. A galera tinha essa onda de fazer versão, né? Nos anos 80. Tipo,
e aí você passou...
Eva Venenosa da Rita Lee, tá ligado?
Eva Venenosa, Chiclete que Banana Canta.
É outra...
Bad não, é massa.
A tipo... música das antigas, isso aí, internacional.
É verdade. Aí você passou por essa fase de engenheiros e aí...
E tipo assim, mesmo quando eu era fissurado com punk rock, eu não deixei de ouvir outros estilos, tá ligado? Inclusive, véio, eu sempre gostei muito de funk, velho.
Funk? Funk. Putaria?
Funk.
Proibidão?
Não, porque antigamente, né, tipo, eu lembro que antes do Furacão 2000, a primeira coisa de funk que eu ouvi foi Claudinho Buchecha.
Que era funk romântico,
né?
Funk melody, sei lá.
Eu lembro que quando o Claudinho morreu, eu chorei pra caralho, tá ligado?
Eu também. Eu não chorei não, mano, mas eu lembro da época.
Eu chorei, porque eu amava o cara, assim.
Tava passou, sabe aonde eu vi passando no... Foi num domingo, não foi não, mano?
Quando eles passavam no Faustão, assim, no Gugu.
No Gugu, velho.
Nossa, esses caras são muito perfeitos.
Apertava cara. O nariz, assim, ó.
Eles fizeram a versão daquela música Tempos Modernos, do Lulu Santos, que é muito foda.
Eu
também.
Vejo a vida, né?
É muito foda a versão dele. Aquele funkzão. Tá ligado?
Ô, que massa, velho.
E, tipo assim, eu lembro que depois veio Furacão 2000. Depois do Furacão 2000 veio a onda do, eu acho que do funk ostentação.
Você curte?
É demais, né, mano?
É, mano, que massa.
Eu acho que, assim, o funk ostentação, ele é uma resposta da sociedade, tá ligado?
É verdade.
Foi a época que, tipo assim, que as coisas... Que o dinheiro começou a ser melhor distribuído no país.
É na língua da música, né?
Você começou a ver um monte de preto da favela, tá ligado? Começar a fazer sucesso.
Verdade.
E tipo assim, os caras, pô, começando a fazer sucesso, cantava sobre o que tava vivendo, né, velho?
Você curte esse som?
Demais, mano. Você é louco. Eu sempre me conectei muito, assim, com o funk. E hoje em dia eu acho que, tipo assim, o funk, ele tá começando a ganhar uma pegada, assim, mais consciente.
Verdade.
Eu acho que era um estilo que começou
tá
muito
virando
ingênuo.
Uma coisa pra ficar, né? Tipo uma coisa, tipo, tipo a MPB.
É.
Entendeu?
Você viu o MC Ariel,
já vi.
Cracolândia lá, uh-huh. Com a Loki, outros caras.
Eu mesmo, particularmente, eu não curti o tipo de música, tá uh-huh. ligado, mano? Mas eu acho importante eles terem feito aquele trabalho. Eu acho que é de mim mesmo, não ser tão exposto, assim, coisa da droga. É igual aquela música do Thierry que fica lá, fala, ah, se eu virar cracudo, tá ligado? Uhum. Eu acho que, tipo, não é uma coisa de ter fama em cima disso. Mas é a minha visão, uhum. Tá ligado? Mas, tipo, acho foda eles falar, entendo que a mensagem que eles querem passar é sai fora disso. Você que tá curtindo a música do hype do momento aí, ó, escuta essa daqui que nós tá falando, sai fora disso que isso é... Uhum. É B.O. Eu acho massa isso, eu só acho, não gosto de música que fala muito, assim, desses tipos de drogas, sim. Tá ligado?
Eu acho foda, sabe por quê? Porque eu não teria coragem de escrever isso
no nome. Não, Cracolândia, é uma parada, assim, que quando eu vejo uma pessoa que relaciona, quando eu relaciono a palavra com uma pessoa que vive nessa situação, não me traz uma coisa que eu pararia pra botar uma música pra ouvir,
porque
não é minha realidade.
É,
porque não é da minha realidade. Entendeu? É de uma pessoa doente. Eu acho que não é uma coisa... Eu acho que esse cara que fez uma música, ele deveria reunir a galera, fazer um projeto, ir lá e tirar. É a mesma quantidade que ele gastaria pra fazer um clipe, fazer uma parada, mano.
Ele fala de
investir.
Se eu virar cracudo, né?
É, o Thierry fala, se eu virar...
De
pele, né? Mano. Tipo a parada, tá ligado, mano?
É tipo meio que na zoeira, né?
É, tipo tirando, tipo falando que todo vício... É igual crack, tá ligado?
Não, e se você for olhar, mano, crack é um problema que, tipo assim, nossa...
Aqui barreiras mesmo,
tinha
bicho.
Tinha que discutir, velho, tinha que discutir.
Entendeu?
Muito, tá
porque
ligado?
Porque é uma coisa, mano, tá ligado quando eles falam, assim, que o psicológico afeta o seu físico?
Sim.
Entendeu? É tipo isso.
É isso.
Uma parada que é uma parada física que vai pro seu psicológico, que retorna prejudicando tipo o seu...
cura do trauma, né, velho?
É, mano.
A pessoa tá, vive numa condição ali...
Entendeu? Eu não acho massa, assim.
Quando ela usa aquela droga ali, ela, tipo, se sente bem, né? Se foge dos problemas. Esse é o lance.
Até é porque, tipo assim, quem falar que droga é ruim, não é ruim. É boa, é por isso que eles usam. Mas as consequências que vêm é que são horríveis.
É.
Entendeu?
É a consequência tanto pra pessoa quanto social.
É, né? Entendeu? E eu acho que isso é um problema social que não deve ser feito, entendeu?
Não,
brincadeira, então, entendeu?
Em Barreiras mesmo, você vê esse problema ali, tipo, na conveniência ali, se você for ali, tipo... Não tem uma vez que tu chega ali pra um craqueiro te abordar ali, tá ligado? Você não sabe
moço,
se fica com pena ou...
Oh, mas eu acho que também, pensa, aí eu acho que até ultrapassando a questão do crack, o alcoolismo também, muitos também, né? Véio. Eu acho que depois, quando ele não tem mais nem condições de usar crack, ele passa pra bebida, que eu acho que é o pior droga, assim, né? Pra quem não sabe utilizar ela. É uma das piores drogas, né?
É, aquela galera ali vive entorpecida, velho.
É, mano. Mas e aí, como a gente falou, assim, que você passou por essa fase de curtir essas bandas e tal, a questão da vômitos que você passou, aí vocês deram tempo da vômitos.
É, depois a gente deu um tempo, eu lembro que foi exatamente depois do show de Vitória da Conquista, que eu falei, que a gente deu um tempo, assim, e eu já tava, tipo assim, eu tava escrevendo umas músicas que, tipo... Na Vomps eu escrevia música mais pra voz de Tito, né?
Entendi.
Tipo, eu escrevia pra ele cantar e ele escrevia umas músicas também. E tipo, eu tava fazendo umas músicas, velho, que pra mim, assim, era pra mim cantar, tá ligado? Eram coisas que eram mais íntimas minhas, assim, que tipo, coisas que eu pensava. Não era uma coisa que eu queria passar, assim, de uma maneira mais geral. Eu queria, tipo, me expor mesmo, expor meu íntimo, tá ligado? Nesse tipo de música que eu tava começando a escrever naquela época. E aí eu lembro que eu escrevi umas 3, 4 músicas assim, deixei guardado, tá ligado? Só tava...
Que foi quando você começou nas Aeronautas?
Foi. Sim. Exatamente nessa época. E eu lembro que eu toquei, algumas vezes assim, que eu tava em rodinha de amigo, eu toquei essa
no
música,
violão?
Essas músicas, tá ligado? No violão, assim.
Massa.
E aí eu lembro que a galera... Tipo, parava assim e falava, caralho, mano, essas músicas aí é de quem? Falava, não, é minha, pô. A galera, velho, é sério? Você que escreveu essas músicas aí? Essas músicas que já tocavam nas Aeronautas, tipo, as coisas que eles pensam sobre o mundo, quando escureceu.
Fala numa linguagem assim que naquele momento quem tava ouvindo, porra...
É, essa época que foi a época assim, que eu comecei a pirar muito, muito mesmo com esse lance de astronomia, tá ligado? Comecei a ler muito sobre isso, comecei a ficar fissurado, assim, ficar vendo o céu de noite.
Eu imagino.
Ir pra serra, tá ligado? Ficar lá até escurecer, assim, ver as estrelas aparecendo, tá ligado? E, pô, eu fiquei tão fissurado nisso que eu comecei a escrever pra caralho, tá ligado? Na época, assim, tava vivendo umas bad também, tá ligado? E eu não sei, velho, pra quem escreve, parece que quando tá na bad ainda sai alguma coisa a mais, assim, tá ligado?
E eu tava... É um sentimento a mais, né? É uma experiência de sentimento.
Eu não sei, eu acho que quando você tá com problema, eu acho que você vive de maneira mais intensa, tá ligado?
A vida.
Você é obrigado, assim, a, tipo, bolar várias soluções.
É verdade.
E você tem que escolher uma. Você tem que escolher uma.
E não sofrer, não chorar na frente de ninguém.
E eu lembro que mesmo assim, mesmo, tipo, estando cheio de problema, tipo, eu ainda conseguia viver... Tipo, muito tranquilo, assim, felizão, tá ligado?
Que bom, sempre, mano, graças a Deus.
Eu acho que por causa de música, né? Porque conseguia botar pra fora dessa
Porque
maneira.
Porque você conseguia se expressar e tinha gente pra ouvir.
Exatamente. E aí eu lembro
que... Você não se sentia só, né?
Quando a gente... Quando eu, tipo, a galera começou a falar, assim, dessas músicas, eu falei, velho, vou montar outra banda, tá ligado? Porque a Vamos parou, eu não tô muito na vibe, tá ligado? Dá um tempo aí pra ver se, tá ligado? Se a gente volta depois... E Vomit já tinha, pô, tinha rolado várias coisas, né, velho? 10, 12 anos de banda, você...
Vocês lançaram dois álbuns oficiais ou três?
Dois álbuns de estúdio, né, e um ao vivo.
E um ao vivo.
E a gente saiu nas coletâneas também, a gente saiu coletânea com banda do México.
Qual foi as músicas, assim, da Vomit, assim, que estouraram, assim?
Camisa de Abadá,
Camisa
claro,
de Abadá. Né? Eu acho que eu pesquisei uma época, naquela época, bem antigamente... aí te saiu no site Velho Oeste. Tem um site Velho Oeste?
Acho que tinha uns blogzinhos.
Blog, né? Velho Oeste. Aí tinha camisa de Abadá e falando. Ah, porque esse roqueiro usa camisa de banda todo dia e não, ninguém fala nada. Mas cara usa camisa de abadá. Isso é, é o preconceito reverso e tal.
Toda época que a gente tava na música, bicho, tinha, sempre teve hater pra caralho, tá ligado?
Quando vocês entraram pra sair nota, já foi menos, não?
Não, velho, não, foi pior, mano.
Então a galera que odeia vocês mesmo,
nossa,
mano.
Nossa, a galera odeia a gente, assim, gratuitamente, mano.
Eu acho que eles odeiam só pra poder ver o comentário dele lá. Ah, eu odeio não sei quem.
Eu não sei qual é a onda, não, velho. Eu acho que, sei lá, quando o povo vê a gente fazendo alguma coisa, botando pra fora, incomoda, tá ligado? Tipo, da mesma maneira que emociona uns, incomoda outros, tá ligado? Eu acho que é isso.
Emociona, mas ele não
tem... Por isso que o artista, ele tem que ser cabeça, tá ligado? Porque, entendo, tipo assim... Se você for, meu irmão, dá trela pra quem fala mal, pra quem fala assim, ah, tá ligado? O que você tá fazendo? Vai trabalhar, tá ligado? Vai fazer suas vai fazer outra coisa da vida. Mano, você para na hora, tá ligado? Porque aparece um bocado, tá ligado? Inclusive, isso vem de pessoas mais próximas possíveis, assim.
É
meio foda, tá ligado? Aí você tem que ter a cabeça no lugar pra você insistir, tá ligado? E pra mim, assim,
tem muita gente pra botar pra baixo, né?
É. Eu nunca dei muita atenção assim não, tá ligado? Pra quem, sei lá. Porque pra mim é isso mesmo, eu penso dessa forma, assim. Se a pessoa tá criticando ali, ela tá falando da gente, né?
Então é, deixa ela... Fale bem, fale mal, mas fale de mim.
Às vezes eu ainda vou lá e ainda alimento, tá ligado? Tipo, faz um postzinho lá no Facebook, lá esculhambando a gente. Ainda vou lá e ainda boto o lenha na fogueira.
É, isso mesmo, pra poder não dar muita ladinha.
Sei lá.
Mas tipo assim... E quando você passou a se dedicar às Aeronautas, que já foi quando você deixou...
É, as Aeronautas...
Aí vocês já também participaram de algum evento? De...
Então, as Aeronautas eu já vim com a visão assim mais profissional.
Mais tá profissional, ligado? Pra vender mesmo,
essa
só música.
Época, véio, eu meti a cabeça assim, estudando mesmo e pensando assim como é o mercado musical, tá ligado? Porque eu queria entrar, as Aeronautas já era uma parada mais pop, né? E tipo assim... É, a gente, nos primeiros anos, a gente fez muito show aqui em Barreiras, velho. Eu lembro que a gente fazia 2-3 shows por mês, assim. Tanto show que a gente organizava, quanto show que chamavam a gente chegou a tocar nos eventos grandes também. E as Aeronautas foi uma banda, assim, que a gente já começou com essa proposta também, de ser autoral. Só tocava música nossa, tá ligado? Nos shows a gente tocava, assim, 2-3 covers, assim, mas nosso show sempre foi baseado nas nossas músicas. E tipo assim, pô, com as Aeronautas rolou muita parada massa, assim, velho. A gente chegou longe, tá ligado? A gente chegou a ir pro show livre, tá ligado?
Foi, é disso que eu queria falar também.
Nossa,
eu tava querendo chegar aí.
Foi foda isso, mano. Foi muito foda mesmo. Porque, tipo assim.
Com o Clemente?
Foi, a gente.
Vocês viram? Trocaram ideia com ele?
A gente trocou ideia com eles, tá ligado? Com ele lá e, tipo, trocou ideia mesmo assim, de bastidor mesmo. Ele ficou babando.
Você não ficou viajando, não, mano?
Ele ficou babando lá na minha guitarra, tá
foi,
ligado?
Mano.
Se eu queria vender, eu falei, pô, não, bicho, só tem essa aqui, tá ligado? Mas eu lembro que ele chegou cheio de marra no estúdio, assim. Chegou assim, nem olhou pra gente. A gente tava passando som. Aí quando a gente foi, tocou uma música nossa, aí ele, pô, olhou assim e falou, caralho, essa banda é... Eu vi na cara
foi,
dele, véio. Assim, ele, caralho. Aí quando a gente terminou de passar a música, ele, pô, bora, abaixa aqui um pouco esse amplificador, tá ligado? Tá muito alta a guitarra.
Ele falou?
É, deu umas dicas assim. Aí começou a trocar ideia com a gente. Ele falou, pô, essa guitarra sua aí parece uma guitarra japonesa que eu comprei esses dias aí, não sei o quê, mesmo design, não sei o quê. Troquei ideia, aí eu falei, porque que a gente aqui na Bahia ouvia pra caralho, tá ligado?
É, mano, é muito massa.
Aí eu falei, tipo, falei de um o primeiro EP lá do Inocentes, né? Eu acho que é Panic em SP. É Panic em SP. Eu falei, pô, de umas músicas, eu falei, pô, curto pra caralho aquele álbum, aquela música, ele disse não e tal. Ele, pô, você conhece mesmo, hein?
Foi, ele falou, pô, mano.
Pô, a gente chegou lá no show livre roubando a cena, bicho. Baiano.
Foi.
Baiano é foda, tá?
Eu imagino, velho. Eu
os
queria ter visto vocês lá.
Sério, das outras bandas lá, tá ligado? A gente chegou.
Esse programa tem no YouTube pra galera ver?
Tem lá. No YouTube do show livre lá.
Do show livre, mano.
Só pesquisar lá. As Aeronautas.
E vocês já viram quantas views já tem lá? Já deve ter bombado, né, mano?
Tem muita. Eu lembro que bombou mesmo, assim, no dia que a gente, no ao vivão, tá ligado?
Porque a galera que curte, mano. Porque eles vão. Muita gente lá, né, mano? Uhum. O cara do Júpiter Maçã já passou por lá. A galera do Scratch nas antigas já passou por lá.
Todas as bandas.
Muitas
famosas,
bandas foda, mano.
Por...
E vocês foram mais uma banda foda que passou por lá, tá ligado, mano?
Pra caralho. Eu falei.
E autoral, né?
Entrevista, inclusive. Eu falei, caralho, tipo assim, eu cresci assistindo essa porra e, tipo, de repente eu tô aqui, tá ligado?
É, velho. Eu tinha um áudio do Scratch que era o áudio do vídeo no Show Livre. E era o que rolava, show livre eu descobri por causa disso, né? Aí você participando lá, mano, deve ser muito massa.
É muito massa mesmo. E tipo assim, quando eu cheguei lá, mano, eu tremi as pernas, tá ligado? Porque, tipo, você vê aquele...
Foi em Brasília?
É São Paulo.
São Paulo, mano? Eles pagaram pra vocês ir?
Não.
Vocês se viraram?
A gente teve que se virar pra ir.
Eles só abriram espaço.
É, mas tipo assim, pra você gravar lá no show livre, eu acho que é 5 conto, tá ligado? É caro pra caralho, meu.
Show Livre é da Globo, não? Da Som Livre? Não tem nada a ver.
Show Livre é uma plataforma individual, né, deles, tá ligado? É porque tem a Som Livre,
é, né? Eu acho que
a galera... Som Livre é a gravadora da Globo.
É, eu achei
mas
que
era... então, a gente ainda ganhou um hype a mais, assim,
é.
Porque a galera achava que era o Som Livre.
Porra, tá, que massa.
Caralho, vocês são da Som Livre.
E deixa eu pegar mais uma cerveja pra gente aqui. Pode falar, continua aí falando aí.
E, tipo assim, quando eu cheguei lá, mano, que eu vi aquela estrutura, aquelas câmeras, tá ligado, profissa, assim, na frente, eu falei, caralho, velho, que desgrama, bicho. Tremi as pernas mesmo, assim, velho. Mas foi massa, velho, foi uma experiência boa do caralho, tá ligado? A gente teve a oportunidade, assim, de pisar num palco onde todos os artistas, assim, que pelo menos eu curti a vida toda, passaram por ali, tá ligado? Então, pra mim, foi só satisfação, assim. E, inclusive, isso deu muita popularidade pra gente até aqui em Barreiras também. Porque, tipo assim, se você for olhar, a cidade só começa a dar moral pra você depois que tu vai numa parada grande.
Volta. É verdade. É,
aí, tipo, aqui em Barreiras também eu lembro que a gente ficou conhecido, assim. Hoje em dia, velho, quando fala os Aeronautas aqui em Barreiras, todo mundo conhece, tá ligado?
É verdade.
Inclusive hoje eu recebi uma proposta de show, tá ligado?
Galera, com as Aeronautas?
Com as Aeronautas. E tipo assim, a banda acabou, tá ligado?
Mas não rola nem pra fazer esse evento, não rola mais.
Não, a banda acabou, tipo, já tem uns...
Você não trocou ideia pra ver o seu trabalho, pra fazer seu trabalho solo?
É, porque meu trabalho solo não tá pronto ainda, assim, sabe? Eu quero começar a tocar só quando eu tiver um show pronto, assim. E eu só vou poder ter um show pronto quando eu tiver com um álbum pronto, que tipo, o show vai ser...
Mas bacana. Você vai ter a possibilidade de... Fazer um evento tocando ao vivo?
Com certeza, o show vai
ter. Você vai
show,
ter uma banda?
Vai ter show de lançamento.
Uma banda com você?
Uma banda, tá ligado? Mas... Só que agora eu vou tocar num formato diferente, tá ligado? Vai ser uma banda, mas o principal vai ser um DJ que vai estar me acompanhando e eu acho que provavelmente tem um baterista e um guitarrista, tá ligado? E eu cantando. Aí em algumas músicas eu vou tocar guitarra, em outras eu vou só cantar. O show basicamente vai ser esse, assim. Mas, voltando ao assunto das Aeronautas, aí a banda, tipo, encerrou, a gente encerrou as atividades.
Sim.
É, tem o quê? Deve ter uns 4 meses, mais ou menos. É, tava dando muito desentendimento já, tá ligado? As ideias de um tava travando nas ideias do outro. E eu, tipo assim, como eu escrevia as músicas...
As letras da música?
É, praticamente, acho que todas as músicas eram minhas. E, pô, eu tava me sentindo meio que sufocado, assim, também, tá ligado? De ter
o peso.
Material, ter o talento pra fazer e nunca conseguir gravar e lançar, tá ligado? A gente, tipo, em 4 anos de banda, a gente lançou uma música com um clipe que deu um retorno muito bom, assim, pra gente, tá ligado?
Na internet?
Na internet.
Esse deu um retorno monetário ou de...
A gente conseguiu visualizar mais visibilidade, tá ligado? O clipe foi muito elogiado, assim. Muita gente chegou na gente, porra, que massa. E foi um trabalho, assim, que...
Foi o clipe de qual música?
É, o relato de um Zionauta perdido no pálido ponto azul distante, situado na periferia de uma galáxia chamada Via Láctea.
Pronto, pra esse você é que não entendeu aí, ele já cantou a música em menos de 1 minuto.
É.
A música é essa, galera, a letra... É o nome da música.
No YouTube, eu acho que deu quase 3 mil views, assim.
Foi, mano.
É, mesmo a gente não sabendo lançar direito a parada, tá ligado? Porque hoje a visão que eu tenho, assim, pra fazer um lançamento é completamente
diferente
do que a gente fez. Eu acho que a gente fez de uma maneira...
Você já vê a coisa mais profissional, né?
É.
Você fazia muito com a emoção.
Hoje eu tô mais por dentro, assim, do mercado, tá ligado? De
você já vem trabalhando na música há muito tempo, né, velho? Consumindo e produzindo.
Exatamente.
Eu
acho que pra você ser bom na música, você tem que ouvir muita música.
É verdade.
Tem que ouvir de tudo e tem que ouvir música.
O Júlio Nascimento.
Júlio Nascimento.
Eu sou fã, mas eu sei que você é fã também.
Nossa,
dele.
Júlio Nascimento pra mim é... Nossa, é um ícone.
Tomara que ele escute esse podcast e ele vai... E vem aqui,
quem,
né?
Sabe? Ele mora aqui na Bahia, pô.
É, mano, ele vai vir aqui Salvador. Qualquer dia. A gente só tá esperando pra marcar com o Júlio Nascimento.
Um dia que eu for lá em Salvador, velho, eu vou tentar entrar em contato com a assessoria desse bicho.
É, ele não é desse lugar de Irecer, não, sei lá.
Ele mora em Salvador.
É, Salvador?
É, Salvador.
Pô, Júlio Nascimento, queremos você aqui no nosso podcast.
Mas ele toca aqui direto, você tá ligado?
É, eu sei, velho. Ele veio tocar no carnaval esses tempos atrás aí.
Ele é do Maranhão, pô.
Eu achava que ele era daqui da região.
Ele é do Maranhão, só que ele disse que a galera daqui da Bahia acolheu muito mais o som dele, tá ligado? E ele pegou e veio morar aqui. Aí, pô, e o bicho é influência também, viu? Porque, pô, eu piro nas guitarras, velho, dos CDs do Júlio Nascimento, velho. De verdade mesmo, assim, porque apesar de ser um cantor brega, tá ligado?
É original, mano.
Ele canta aquela coisa. Velho, pra mim ele é tipo o Mick Jagger, tá ligado? Eu acho o Júlio Nascimento tipo um Mick Jagger tupiniquim, assim, né? Ele é muito rockstar, mano.
Ele é muito foda, mano.
Ele é muito rockstar mesmo. Você vê, assim, ele é completamente irreverente no palco, tá ligado? E, nossa, eu já vi ele de pertinho, assim, velho.
Foi?
Tá ligado? De pertinho mesmo. Fui no show, assim.
Eu
já peguei
não.
Trio elétrico no carnaval, no Raparigas, tá ligado?
Foi.
Ele tocando, foi pra caralho, velho. Aí, tipo assim, todas essas influências, assim, velho, a gente... colocou mesmo, assim, no som das Aeronautas. E, pô, velho, caralho, depois que a gente foi no show livre, assim, que eu vi que a gente, tipo, tem um potencial mesmo pra crescer, tem um potencial pra... Só precisa saber como fazer a parada. Tem que, tipo assim, estudar mais o mercado do que a música em si, porque o resto eu acho que a gente já tem. E a gente aqui, tipo, em Barreiras, velho, pelo menos os artistas que, tipo, que eu acompanho daqui, eu acho que já tem o necessário já pra crescer. Já tem, tipo assim, o necessário mesmo. Tem que entender agora do business, tá ligado? De saber como é que faz pra alavancar o som, como é que faz pro som chegar na galera, tá ligado? Pra não lançar um material, tipo, foda, como muitos aqui lançam, e tipo assim, e não ter aquela visibilidade que merece, tá ligado?
Sim.
Acho que tem que saber, tipo assim, aplicar o dinheiro no som pra o dinheiro voltar.
E tipo aquela parada da, não sei se tem um órgão, é CAD, uma parada que rola uma grana pra quem produz, como é que vocês participam disso?
Véi,
como é que funciona isso, na verdade?
Hoje em dia, assim, quando você coloca uma música nas plataformas, ele já gera um código da música que é como se fosse o ECAD, tá ligado? É uma identidade, um código de barra da música ali. Então,
entendi.
A música ela já tem um registro e ela já é sua. O direito
entendi.
Autoral dela é sua. Inclusive, se você, sei lá, pega essa mesma música e bota lá num vídeo do YouTube, na hora, automático...
Dá copyright.
O YouTube dá copyright, tá ligado? E você recebe pelo vídeo.
Você, no caso, recebe quando você põe uma música... Quando alguém põe uma música sua, aí você recebe.
Qualquer uso que fizerem da sua música, você vai estar recebendo.
Mas no caso, essa música tem que ter sido postada primeiramente por você, pra depois ter sido considerada...
Você tem que ter o registro dela, né? Você tem que botar nas plataformas.
Aí você ganha... Eu acho que tem até um certo conflito, assim, entre a galera que produz conteúdo na internet, que usa alguns conteúdos que não concordam da monetização ter ser feita só pra quem produziu aquela pequena parte, entendeu?
O YouTube não sabe, o YouTube não divide as paradas direito, né, velho?
É, tipo, ele só, tipo, se você postar um vídeo aqui aí usar a música das Aeronautas, tipo, a monetização que tiver vai toda pra você, porque a parada mais conhecida que tem naquele vídeo é uma música que já foi postada por vocês.
Se você usar 5 segundos da nossa música,
entendeu?
Lá, a gente que vai ter...
Eu acho que deveria ser tipo uma divisão, tipo, quanto que você foi visitado a partir daquela... Entendeu?
Uhum. E a galera, os youtubers, eles estão protestando pra isso aí, né?
Eu acho que sim.
Por exemplo, sei lá, você faz um vídeo, sei lá, de história, tá ligado? Contando fatos históricos. Você vai ter que usar vídeo ali de alguma coisa, você vai ter que usar uma referência. Aí, tipo, sei lá, se você usa... 3 segundos ali de um vídeo da BBC, a BBC tinha que receber o equivalente, tá ligado? Não receber todos os direitos autorais do vídeo. Se o vídeo monetizar, a BBC recebe.
Tipo, ela tem que ser vista equivalente ao quanto ela foi visada a partir daquele post, entendeu?
É isso que eu falo, tipo, de entender o business,
é, tá ligado? Entendeu?
Porque, tipo assim, você tem que saber até driblar isso hoje em dia pra mas, não perder sua monetização.
Mas voltado aqui na cena da cidade aqui de Barreiras, tipo, você não acha que deveria ter um projeto que englobasse todos? Tipo, vamos se dizer, entre aspas aqui, um sindicato...
Da música?
Da música, do artista, entendeu? E, tipo mas... assim, ó, eu acho que aqui em Barreiras é o seguinte, Barreiras é uma cidade... autoprodutora, entendeu? Uhum. É tipo, eu não sei nem se é a palavra correta, mas é autopropelida. Que é o seguinte, ela mesmo funciona com o que ela tem dentro da cidade, entendeu? Uhum. Ela mesmo se alimenta.
Sim.
Tanto. Só o que falta aqui na cidade, que todo mundo é carente, é de cultura. Porque a gente não tem. A gente tem a cultura interna, que cada um tem da sua família, entendeu? Que vive ali. Mas a gente não tem uma cultura, a gente não produz cultura. Entendeu? Uhum. Aí que não enteste os nossos os barreirenses com cultura. Eu acho que faltaria, tipo, uma produtora assim que, vez ou outra, organizasse um evento. Inclusive, como tem o parque de exposição, não é cultura, só vem gente de fora. E tem um.
Mano,
entendeu?
É muita burocracia, mano.
Não, mas tem a forma. Se você, hoje com a internet, até com a página você pode criar uma organização, pô.
Então, mas tipo assim, eu digo...
E se organizando de verdade, né?
Quem consegue fazer um evento grande aqui em Barreiras pra, tipo assim, pra botar pra ter visibilidade? Só o poder público, tá ligado? Os artistas não têm essa...
Mas se for criado um CNPJ, uma empresa, essa empresa ela vai ter...
Não dá certo, velho. Sabe por que não dá certo? Justamente porque é artista, velho. Pensa aí, um grupo de artistas reunido, aquele bolo de gente com personalidade própria, tá ligado?
Mano, ia poder ser usado nas escolas, entendeu? Como entretenimento, vamos supor, imagina aí, toda semana, todo final de semana, sexta-feira, tem uma apresentaçãozinha ali de artista, ensinando ou mostrando o seu trabalho ali para aquelas crianças ou adolescentes. Entendeu?
Então, acho que só
nas aulas de artes. Nas aulas de artes. Entendeu?
Daria, tranquilo.
Entendeu?
Inclusive, tipo assim, é uma coisa que eu penso assim.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, amor.
Pós-pandemia, saca? Uhum. Tipo, é uma coisa que eu penso assim. De tipo, de fazer esse tipo de evento. De ir, por exemplo, pra uma praça, sei lá, da Vila Brasil, tá ligado? E. Levar o trabalho nosso, não só o meu, tipo, de vários artistas aqui da cidade, pra lá, tá ligado? Pra aquela galera ter esse acesso, assim, pô, música, tá ligado? Pra criança que assistir ali ver e pensar assim, pô, eu quero ser igual esse cara, tá ligado? Eu quero... Porque a
massa,
música tem esse poder,
eu acho massa,
tá ligado?
Essa visão.
A música tem esse poder. Eu, tipo assim, eu penso, velho, que tipo, a música me educou mais do que a escola, tá ligado?
Tenho
porque
certeza.
A escola pra mim, mano... Tá ligado? É um período assim que eu nem lembro direito assim, o que aconteceu, assim, porque
verdade.
Meio que irrelevante, assim, a maioria das coisas. E, tipo, na música não, velho, a música, tipo, me incentivava a ir pesquisar as coisas. Se eu visse uma palavra, assim, que eu não entendia em uma música, eu Google, tá ligado? Pra pesquisar, livro, tá ligado? O que der, assim, eu ia estar tentando absorver daquela parada ali. E, tipo assim, eu acho que a música tem esse poder, e se a gente não levar pra esses lugares. Escola, assim, eu acho meio difícil da gente conseguir adentrar, tá ligado?
Você acha?
Porque
mas eu acho que como um projeto de várias artistas, eu acho que seria mais provável.
É burocrático pra caralho. Tipo, tem que correr atrás de um monte de coisa.
Mas você não acha que se trocando ideia, começando um projeto, eu acho que você acha que não teria o apoio da prefeitura?
Dá certo.
Seria uma economia até mais econômica do que eles têm
assim,
pra gastar
é
na...
É burocrático conseguir com eles algumas coisas, tá ligado? Eles dificultam muito, velho. Dificultam muito. Tipo assim, e eu vou dizer, tipo, sem meias palavras mesmo, tem muito artista paga-pau aqui, tá ligado? Em Barreiras. Que consegue as coisas lá. Porque, pô, tem as... Tem umas conexões lá dentro, tá ligado?
Igual
aí já facilita.
Quando tem aqueles eventos do festival de primavera, que eles chamam só bandas que fazem cover, entendeu?
Então.
E não chamam as bandas... Eu acho que até chamam, né? Mas chamam mais bandas que fazem cover do que bandas que tem música autoral aqui na cidade.
Sim. Ó, velho, eu acho que pra começar, a prefeitura ela tinha que fazer um mapeamento dos artistas da
verdade.
Cidade.
Verdade. Tá já entra no conceito que eu tava falando.
Porque, tipo assim, os artistas, nem todos, tipo, todo mundo pensa isso, é impossível conseguir, tá ligado? Uhum. Lá. E é eles que tem que ir atrás dos artistas, porque é fácil, mano, hoje é fácil, tá ligado? Hoje tem internet ali, você pesquisa.
Mas você não acha que se você ir lá cutucar eles não vão...
Já fui várias vezes.
Mas véio, tem que ir, pô, tem que persistir.
Pensa aí, velho.
Mas vai, o não você já tem...
15 anos fazendo isso.
Mas faz mais um, pô, uma hora vai, ter, vai dar
a
certo.
A gente tá sempre tentando, né, velho, quando tem oportunidade, mas vai.
Mas eles vão ouvir isso aqui, esse podcast aí. E eles vão apoiar vocês, a galera da música autoral aqui na cidade.
Muito boicote, tá ligado? Tipo assim, sei lá, mano, não ajuda.
A gente não xinga mais político, não. A gente já tem uma música mais
boa. Não ajuda porque não quer. E tipo assim, eu acho que, sei lá, é obrigação, tá ligado? Não faz e tipo assim, a gente também se omite diante da situação, tipo, não tem muita coragem de ir atrás de cobrar.
Verdade.
Aí é isso.
Pra levar mais um não, né? Eles ficam.
É, mas tipo assim, é uma coisa que a gente tá sempre tentando.
É,
gente,
pô.
Nunca desista,
né? Eu acho massa que você sempre tá se reinventando, tá ligado? Você nunca. Sempre, eu acho que é uma escola que você vive. Você sempre tá se reinventando e vivendo várias paradas massas, tá ligado?
Nos últimos anos, assim, até que eu consegui mais coisa, tá ligado? Tipo, com as aeronaves.
Você já conseguiu ganhar dinheiro com a música? Com a sua música, produzindo sua música?
Já.
Na internet ou fisicamente mesmo? Ou dos dois?
Tipo assim, a gente já ganhou muito cachê.
Cachê.
Pra tocar.
Em eventos?
É. A gente vendeu CD, então a gente conseguia fazer grana com CD, com camisa.
Camisa que você vendeu, material, né? Você ainda vende aí? Você vende ou agora também deu
um tempo? Agora a gente parou um pouco, mas a gente vai voltar.
Vai voltar. Vai ser um selo. Você falou que agora Zaunauta era uma banda, assim tornou um selo agora?
As Aeronautas eu vou transformar num selo. Que é um selo tipo pra divulgar artistas e também uma marca, tá ligado? Porque a gente fez vários materiais e tipo a galera...
Eu acho que é massa, inclusive eu não tenho, mas eu quero ter também, eu vou correr atrás.
Camisa, boné, tá ligado? A gente fez e tipo a galera gostou muito e eu vou continuar fazendo esse material.
E é só entrar em contato com você no Instagram, né? Tem...
É isso.
Vai rolar, galera.
Vai sim. Inclusive a gente tem tudo, velho. As Aeronautas tem todas as redes da internet que você for pesquisar, tem. A gente tem loja virtual, tá ligado?
Massa.
A gente tem tudo. Então, assim,
profissional
com a,
mesmo.
Com a parada parada por enquanto, mas quando voltar, vai voltar com tudo, sabe? Vai voltar.
Tipo, hibernação um pouquinho pra ter, maturar mais, né?
E aí, tipo assim, eu acho que até o selo, ele é um pouco parecido com isso, tá ligado?
Entendo.
Que você tá falando.
É a visão, né?
É uma coisa que a gente vai se organizar como um grupo pra poder, tipo, reivindicar algumas coisas e conseguir, tá ligado?
Entendi.
Conseguir botar o trampo de todo mundo que tiver envolvido pra frente. Só que assim, tem um lance, velho. A maioria dos artistas são muito descompromissados, tá ligado? A maioria é muito descompromissada, então, tipo assim, a gente vai tentar trabalhar só com quem quer fazer mesmo, tá ligado? Tipo assim, eu que já tenho um trampo sólido, né, já tenho uma trajetória bem, bem longa, assim, na música, e tô com um material novo pra lançar agora, acho que talvez vai ser o primeiro lançamento do selo, vai ser meu álbum. Aí tem o Isaac também, que tá produzindo umas músicas.
O Isaac já canta os trap, né?
É, e ele tá gravando muita coisa, velho. Tá gravando muita
coisa. Ele vai vir aqui também, eu vou conversar com ele pra ele vir aqui.
Pode chamar, porque ele tá com muito material, assim. Inclusive, ele tá muito fazendo feat, tá ligado? Com os outros moleques.
Que massa, mano.
Fez uma música com Glock.
É bom que fica e estoura a galera e que merece, né?
Pô, mano, tá saindo uns trampos muito foda, assim, da galera, tá ligado? E tem o Douglinhas também, o Douglas Ômega, que
vai vir aqui também.
Tá junto com nós, assim, mano.
Isso, e esse seu trabalho novo tem a ver com esses stories que você postou esses dias aí, gravando e tal, filmando a galera, não?
Tem.
Tem a ver com esse material?
A gente já tá começando, assim, a falar um pouco, tá ligado? Sobre o álbum, já estamos com uma música pronta.
Vocês estão querendo já meter um clipe?
É, tipo assim, primeiro a gente vai gravar todas as músicas. E a minha pretensão, velho, é que todas as músicas saiam com clipe, tá ligado? Vai ser muito difícil.
Mas você quer lançar o álbum, tipo, como se lançasse CD e DVD? Um álbum com clipe.
É um álbum e todas as músicas vão ter clipe.
É tipo isso, mano.
Mas não é ao vivo.
Não é ao vivo, mas tipo, vai ser como se lançasse CD e DVD. Tipo, CD pra escutar as músicas e DVD como se fosse...
Exatamente.
Cada música vai ter seu...
É tipo assim, na plataforma de vídeo vai sair os
vídeo.
Clipes. Na plataforma de áudio sai
massa,
a música,
bem profissional, massa, mano.
É. E no YouTube também vai ter aquele tópico, né? Que é o álbum com a capa do álbum mesmo.
Pra rolar também, quem quiser ouvir, vai só ouvir com a...
É porque quando você bota nas plataformas ali, ele vai automático também pro YouTube Music, saca? Aí
verdade.
Vai pra capa do álbum. Então vai ter tanto a música com capa do álbum quanto os clipes, tá ligado?
Ah, é por isso que você tá falando que vai demorar um pouquinho, porque
vai
tá
demorar.
Também caprichado.
Eu acho que eu devo lançar isso lá pra março do ano que vem. Março? Mais ou menos.
Porra, bem
lá,
quando tá meu filho vai nascer.
É mesmo? Olha, é. Seu filho já vai nascer.
Já vai nascer escutando.
Já vai nascer ouvindo música boa, pô.
É verdade.
Pois é. Aí, e esse trabalho, velho, na moral, esse trabalho tá ficando muito diferente, assim. Eu acho que, tipo, agora eu me encontrei mesmo, tá ligado, na música. Eu encontrei o que eu queria fazer, assim. Porque nas Aeronautas eu ainda achava, tipo assim, um pouco limitado, né? Três caras, guitarra, baixo e bateria. Tipo, a gente tinha um som muito bom, tinha uns arranjos diferentes, assim, mas mesmo assim eu queria encher de efeito, tá ligado?
Entendi.
As músicas, eu queria colocar sintetizador, essas coisas.
A galera não curtia?
Não é que não curtia, é porque, tipo, banda, velho, sei lá, três caras, bicho.
Já é três dá, cabeças,
já
pensando
dá
diferente.
Muita confusão, tá ligado?
Imagina. Só pra marcar o ensaio já é uma confusão. Tá ligado?
Imagina se você coloca mais outro. É tipo assim, era isso. A gente, tipo, já era meio difícil de conviver. E aí, tipo, não pensava em colocar mais outra pessoa por causa disso. Só que agora, tipo assim, eu reduzi, tá ligado? Agora eu vou fazer só eu mesmo, porque, tipo, eu acho que pra mim vai ser até melhor pra conseguir show fora, tá ligado?
Entendi.
Pra viajar, a logística é melhor, você viajar só duas pessoas, tá ligado? Eu e um
DJ,
tá ligado?
Entendi,
é
mano.
E,
tipo, eu acho assim, que é massa, eu acho que é massa. Aquele isso. Material que você me mostrou antes aqui da gente começar a gravar foi... É esse produto?
Ali é a primeira música que a gente gravou do álbum,
é?
Que tá pronta.
Ficou
tá
muito
ligado?
Massa, mano.
Tá diferente, né?
Tá diferente.
A gente misturou assim, música eletrônica com trap,
mano,
com
muito
rock and roll.
Com rock and roll, com...
Vai ser nessa pegada aí, tá ligado? É, a gente tá decidindo ainda muita coisa, o nome do álbum, ainda vou começar a trabalhar na estética, tá ligado?
A divulgação, né?
É. E tipo assim, vai sair muita coisa aí, velho, nesses próximos
meses. E claro,
meses
quando
aí.
Você for fazer o lançamento, vai voltar aqui pra...
Ah, com certeza.
Pra dar ideia pra galera.
A gente vai ouvir aí, né?
Vai sim. Vai ser o fundo do podcast, vai ser o álbum.
É isso. Vocês mesmo.
Vocês não vão dar copyright no nosso vídeo no YouTube, não.
Nada, é só colocar com, sei lá, bota um barulhinho aí de disco, tá ligado?
É, alguma
interferência
coisa.
Pra ficar...
Não, diferente. Então a galera vai lá direto lá no Spotify e ouve o seu álbum, que é isso mesmo, que vai ouvir gostoso mesmo.
Exatamente.
A música.
E porra, eu também tô trabalhando muito, assim, falando de música também,
sim.
Eu tô trabalhando muito com outras pessoas que estão gravando, tá ligado?
Sim.
A gente tá fazendo trabalho de imagem, assim, gravando clipe da galera, saca? E, véi, tô curtindo demais fazer isso, bicho. Porque,
que
tipo
massa.
Assim, tá, é uma parada que tá fluindo naturalmente, tá ligado? Todo dia tem gente me procurando, assim, velho,
vai
gravar
massa.
Um clipe. Eu vi o clipe que vocês gravaram ali, nossa, ficou muito foda, tá ligado? E, tipo assim, é uma forma de eu ajudar a galera.
É se
filmando.
Sentindo útil, na verdade, né?
Uhum.
Ser uma coisa assim, que, porra, mano, eu faço a diferença, eu... Tá ligado? É massa.
Eu acho que, sei lá, você interagir com a galera que é da arte...
Você saber que te procura porque você faz uma parada massa, né?
É. E, tipo assim, tá fluindo naturalmente isso, bicho. Eu acho muito foda, tipo assim, ajudar a galera daqui, tá ligado? Da cidade. E, sei lá, deixa eu ver, foi sábado. A gente gravou o primeiro acústico que vai sair aqui. Umas 8 cabeças aí, eles fizeram um acústico tipo poesia acústica, saca?
Foi, eu ia falar isso, eu não queria relacionar não, pra não dizer que eu tô falando, tá ligado? Mas eu acho que eu ia falar disso, que é bem parecido, mano.
A música tá perfeita, tá ligado?
É.
O clipe...
Vai ter voz de várias pessoas?
Várias pessoas.
Que massa,
só moleque
mano.
Talentoso, velho. Só moleque talentoso mesmo.
Queria ter tanto microfone assim pra chamar todo mundo pra trocar ideia.
Ah, pois é. Mas talvez, velho, a gente vai ver aí pra frente, porque esse projeto aí do acústico, que é um projeto do Ômega, né? Do Douglinhos. Ele tem intenção de continuar. E sempre vai ser com artistas diferentes, tá ligado? Inclusive no segundo eu vou participar.
Massa,
no
mano.
Segundo, o acústico...
Já rolou o primeiro?
É, o primeiro foi
Você
esse.
Você tá produzindo só o vídeo?
Só o vídeo, é.
Entendi.
É, aí no próximo eu vou participar, vou escrever e vou cantar também.
Que massa,
tá
mano.
Vou participar. E a intenção é que continue, né? Que sempre esteja esse acústico aqui de Barreiras.
E esse projeto deles, vão lançar quando aí agora?
Eu acho que pra daqui umas 3 semanas, um mês, por aí, velho, no máximo.
Você acha que até o ano que vem já saiu?
Já. Eu não sei, né, como é que ele vai fazer, assim.
Você também vai fazer a edição do vídeo, não?
Não, eu só participei só da produção mesmo.
Só da filmagem.
Filmagem e produção, né?
Entendi.
Na verdade, eu meio que até dirigi o clipe, tá ligado? Eu dirigi porque, tipo, a ideia, quando chegou lá, quem teve a ideia de fazer, vamos fazer assim, 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 tá ligado?
Entendi.
Foi eu e
Vocês gravaram no Kaidon?
Foi no Nego d'Água.
Foi?
Ah. Na verdade, isso era pra ser gravado onde antes, meu Deus? Ele me falou que era em outro lugar, no Hotel Solar.
Hotel Solar?
Eu ia gravar ali, na beira da piscina,
né? Muito chique.
Hotel Solar. Só que na hora, acho que eles, tipo, sei lá, mudaram o preço lá da parada.
Foi?
É, mudou o combinado, aí...
Porra, tá só lá.
Aí a... Isqueirou a parada dos moleques.
Caralho, mano, vamos.
Mas lá
vamos.
No Nego d'Água foi mó vibe, velho. Porque fortalecer o visual aí. Lá ficou foda, assim, velho. Ficou muito foda mesmo. É sério, você não tem noção mesmo, tipo... A gente pensa que vai ser uma parada amadora, assim, mas vai ser uma parada completamente.
Eu imagino que você tem
potencial,
você tem conhecimento. Uhum. Tem a galera envolvida que tem até faculdade em audiovisual, né?
Tem.
Entendeu? Então não tem como, né?
Essa galera tá trabalhando demais aqui, velho. E, tipo assim. É, eu espero que esses moleques estejam sempre empenhados, assim, tá ligado? Em tá produzindo mesmo essas coisas, porque precisa, velho. Nossa cidade precisa. E quanto mais eles surgirem, tá ligado? Mais gente nova vai surgir também, querendo fazer também. Mais, inspira mais moleque aí pra música, tá ligado?
Verdade.
Acho que a música é um caminho muito foda, velho. Tipo, eu penso assim, que se eu morresse hoje, bicho, eu morreria completamente satisfeito, tá ligado? Com o que eu já vivi até hoje. Porque
massa, mano.
A maioria, assim, foi através da música mesmo, velho. Já viajei pra vários lugares, já conheci muita gente, tá ligado? Tipo, ganhei uma experiência, assim, de vida que, tipo, a música me expôs a tantas situações, tanto ruins, tá ligado? De você chegar num momento e, porra, tô na pica, tá ligado? De nego querer, tipo, atirar em você pra tirar você do palco, tá?
Eu já vi isso.
E você tá ligado,
eu sei, viu? Qual foi a situação, mano.
Tá ligado? O nego já quis tirar a gente Paulo na base da arma no palco, tá ligado? Várias paradas, assim, muita coisa boa também, tá ligado? De viajar, de viver uns rolê louco, assim, de ficar na mordomia, tá ligado? Ir pra
hotelzão. Eu lembro que a primeira vez que eu viajei, mano, eu viajei na minha vida, foi com você, né?
Foi?
Quando você foi tocar naquele Everest.
Everest.
Lá em Santa Maria da Vitória, mano.
Ah, bota fé.
Que tem uma banda lá, que tinha...
Tem umas bandas de metal.
Era,
né?
Mano. E aí, né, foi a galera, tá ligado? Aí, tipo, acho que foi a primeira vez que eu fumei maconha na minha vida, foi lá.
Bota fé, bicho.
Aí, mano, você lembra que nós ficou sem... Não, nós não, vocês tinham lugar pra dormir, você...
A banda.
A banda tinha lugar pra dormir, era. E nós não tinha, eu fui mais a Tamires, sei que foi mais, foi o Jason.
Só a galera.
Tá ligado,
cabulosa,
mano? Como é o nome daquele bicho? Ah, mano, que andava mais os caras aí, sei que lá, não lembro.
Ixi,
mais não.
Tantos, bicho,
e aí, velho, nós foi, né, pra lá e tal. E aí, quando terminou o show, nós não sabíamos onde é que andava, pra onde é que ia. Aí tinha uma galera que queria levar nós lá pra São Félix.
Que é colado, né?
É, nossa, aí eu falei, porra, não vou não, que eu não sei onde é que é, eu não vou entrar no carro de gente desconhecida e tal. E pô, moço, São Félix aqui é do outro lado, é só atravessar
só
a ponte.
Atravessar a ponte lá.
Só, né? Atravessar a ponte. Aí eu não, que eu não vou entrar no com jeito desconhecido. Eu acho que a Raquel também tava. Tava a Raquel.
Uhum.
Tá ligado, mano? O Rafael. Tá ligado?
Primeira vez que a gente foi tocar lá em Santa Maria, bicho, a gente pulou daquela ponte lá.
Fui, eu não tô coragem, não. Aí deixa eu te falar. Aí tava essa galera, mano. Aí nós ficou sem lugar pra dormir. Aí nós foi colar de pé na casa do Ravani.
Bota o fé lá em cima.
É, mano, eu não sei nem pra onde é que vai, mano.
Nossa, tinha que
ser. Aí nós ficamos lá na casa do Ravani, tá ligado? Aí chegando lá, ah, não sei o que lá. Aí vou ligar aqui pra George. Aí ligou pra George, tá ligado?
Uhum.
Aí George, ah, não sei o que lá, tem um quarto aqui do lado da minha casa aqui.
Uma garagemzinha.
Uma garagemzinha que minha mãe guarda os produtos da Avon que ela vende aqui. Se vocês quiserem dormir aqui, mano, dormiu umas 8 pessoas, velho. Dentro de um quartinho assim, quadrado, todo mundo, gente peidando, tá ligado?
Nossa,
mano?
Que
uma
merda.
Coisa bad vibe. Mano, ninguém tinha onde dormir, velho.
Uhum.
Eu, a Tamires, Raquel, eu acho que não sei se o Evan tava, acho que o Evan não
Evan
tava, não. Mano, tinha essa galera, tá ligado? Eu acho que o Evan tava.
Bota
e aí,
só a galera cabulosa.
Só a galera, mano, doida. E aí, mano, nós dormiu lá e no outro dia nós foi viajar e tal. Aí foi caminhar e não sei o que lá. Só sei que foi uma onda
Pô,
cabulosa,
lá em
mano.
Santa
Aí nós deu um
Maria.
rolê, eu tenho uma foto no Facebook nossa aí, nós tá em cima da passarela lá, tá
Das
ligado?
antigas.
Foi a primeira vez que eu tinha fumado, eu fumei com o irmão do George. Primeira vez que eu fumei, eu fiquei numa viagem.
O
Aí
século
nós
é
saiu
lá.
pra via... Aí nós saiu pra poder dar um rolê, mano. Aí nós tirou a foto, eu tava muito cabuloso, velho.
Bota
E
fé,
a
velho.
primeira memória que eu tenho assim de ter viajado pra curtir uma parada no rock and roll foi com você, assim, mano.
Bota
Vocês
fé que
falaram
foi.
assim, falaram pra galera lá que eu era road da banda, que era pra mim
É, a
entrar, e eu não
galera.
paguei, só que não tinha o dinheiro pra Tamires entrar, entendeu? Aí nós teve que dar o dinheiro pra Tamires entrar, porque senão não ia entrar, né? Só todo mundo. Aí depois foi uma viagem da porra, mano, tem umas fotos ainda.
Eu lembro mesmo de umas
Aí
fotos desses
teve, eu acho
rolê,
que a
velho.
outra vez que fui, eu acho que você não foi tão. Só foi a única vez que vocês. Aí vocês foram tocar no evento do Hermilton, não foi
Véi, já tocou em muito evento lá, velho.
uma vez? Foi.
Muito evento
Santa
mesmo.
Maria, o rock and roll é forte lá, né?
É, a galera lá curte pra caralho, viu, velho? É uma galerinha assim que é tipo, é sólida, tá ligado? Com o passar dos anos sempre vai aparecendo mais cabeça
E
lá.
você já
E
divulga o
os
seu
showzinhos lá
trabalho
eu
lá?
lembro.
Já? A
Hã?
galera já conhece, já
Conhece
sabe?
pra caralho.
Já?
Inclusive a gente já lançou álbum lá, né? A
Foi?
Vomits. A Vomits
Massa,
lançou o
mano.
segundo álbum lá, isso também. Foi o primeiro show que a gente fez depois do álbum.
E quando vocês for lançar esse novo trabalho, vocês pretendem fazer um show, um evento?
A gente vai fazer.
Vocês querem deixar para depois da pandemia para poder fazer um
É,
evento,
com
né?
certeza. E agora que tá aumentando aí de novo, né? Aí, tipo, a gente vai aproveitar para ficar produzindo mesmo, dentro de casa.
Para
E
melhorar
ano
mais,
que
né?
vem aí que tem previsão de vacina, né, velho? Que as coisas vão estar
É verdade.
mais de boa, assim. Aí a gente vai lançar e já cair na rua, na estrada, tá ligado? Tipo, tanto na rua aqui em Barreiras, quanto na estrada mesmo. Porque, tipo assim, eu já tenho. Esse tempo todo na música, tá ligado? Me fez ter muito contato fora, assim. E já tem uma galera, assim, que falou, velho, quando lançar o álbum, tá ligado? Trazer você pra cá, tá ligado? Pra cidade pra lançar aqui também. E aí a gente já vai estar nessa correria também de estar indo pra estrada aí, velho. Fazer show, tá ligado? E eu acho
Sério.
que, tipo assim, a internet ajuda muito, mas nada é tão intenso assim quanto a rua mesmo, tá ligado? Quanto fazer show, sei lá, em todo lugar, tá ligado? Possível, assim, show grande, show pequeno, tá ligado? Eu acho que vale muito mais, assim, a experiência do que qualquer coisa, assim, que seja virtual, né?
Entendi.
Apesar de que o álbum trata dessa temática aí, tá ligado?
Mas tipo, você parou mais de falar dos assuntos cósmicos? Seu
Não,
trabalho ou você? Que as
não.
Aeronautas é isso, né?
O álbum, na verdade,
A essência da aeronauta é
vai
isso,
ter
né?
algumas músicas ainda das Aeronautas, saca? Porque as músicas eram são minhas, foi eu que
Entendo.
escrevi. E aí tem
Concordo.
algumas músicas. Eu quero colocar muita música nova. Mas, tipo, vai ter umas duas, três músicas aí que era do repertório das Aeronautas,
E
tá ligado?
se.
Só
Ué,
que com um arranjo completamente
e
novo.
até hoje mesmo você brisa nessa viagem de cosmo, de
O
vida.
tempo todo, velho.
É.
Eu
Você tá com a
acho.
camisa de ETzinho aí, né? Que.
Eu passo o tempo todo pensando nessas coisas,
É,
bicho.
eu comprei
Tipo.
duas camisas inspiradas em você, depois eu vou te mostrar,
Pô,
velho.
quero ver depois.
Eu acho que até tem que conhecer uma lojinha que vende ali, pô. Tem umas camisas de ET que brilha, pô, tá
É
ligado?
mesmo, velho?
É.
Carai.
É 20 conto, tá ligado? A camisa.
Já vou lá pra conseguir uma parceria.
É, mano, você já vive. Já. Tá ligado? Já fala da temática.
É mesmo, velho. E eu tenho essa pira, assim, velho. Eu tenho essa pira de, tipo, de ir pra serra lá, tá ligado? Eu acho que eu vou pra aquela serra ali 3, 4 vezes na semana, assim.
É, mano, que massa.
Ficar lá em cima,
Você se
lá, ver as
conecta
estrelas. Eu gosto, bicho,
na
dessa.
natureza, né?
Sei lá, pra mim
Você
eu acho.
sabia que seu signo tem a ver com isso?
É, Sagitário, né?
É, porque é um fauno, né,
É um
velho? E ele é da natureza.
centauro,
O
né?
centauro é um
É um
centauro.
centauro.
É, depende da mitologia, né? E aí ele gosta muito da natureza, se sente melhor na
É,
natureza.
sagitariano é tudo conectado mesmo,
É
assim, com essas
verdade.
coisas. Diz que a flecha, né, do sagitariano apontando pra cima,
Ah.
é que o sagitariano tá sempre olhando pro céu, né?
Almejando o
Sempre
estrelar, almejando a luz, o brilho.
querer, tipo, desvendar o limite pra, tá ligado, alcançar outro limite. Acho que é tipo isso,
Eu
saca?
boto fé.
E eu sei lá, velho, eu vejo nessa coisa, assim, do céu, de tudo que a gente vê, assim, que a ciência, tá ligado? Já conseguiu meio que provar, assim, pra gente. eu vejo muito sentido, assim, tipo, existencial nisso, saca? Tipo, de pensar que essas coisas estão ligadas com a nossa origem. Tipo assim, a nossa pergunta cabal, assim, que todo mundo quer responder é da onde é que a gente veio, tá ligado? Como é que o ser humano surgiu? E eu acho que, tipo assim, olhando pro céu, véio, a gente consegue chegar muito próximo dessa resposta.
É porque tem coisas que estão acontecendo ainda até hoje, né?
É. Tipo, esse lance do espaço-tempo, saca? De você observar uma estrela que tá lá a 2000 anos-luz. E, tipo, se você conseguir olhar num telescópio daqui pra lá, você vai estar vendo ela 2000 anos antes, saca? É tipo, é uma viagem no tempo, tá ligado?
Entendi.
Você tá no passado, assim.
Você acredita que o homem foi na Lua mesmo?
Acredito, velho.
É?
Com certeza. Eu acho que sim, bicho. E eu acho que já foi várias vezes.
Você acha que o cara fez, teve capacidade?
A Lua não tem tanta coisa assim, né, pro homem, sei lá, tá coletando lá. Eles coletam material.
Em Marte?
Marte, diz que tem uma sonda lá, né, em Marte. Tem uma sonda. Mas eu acho que o homem tá marcando, né, lá pra 2024 aí, pra levar a expedição lá pra Marte. Mas sei lá, mano, deve ser.
Tem o cara que tá investindo muito, o tal do. Como é o nome daquele cara?
Elon Musk.
Elon Musk, é. Que o bicho tá investindo pra caralho, velho.
Moço, o cara faz uns foguetes cabuloso lá, hein?
Totalmente é viagem, mano.
Tecnológico.
Padrão assim. NASA, ou melhor. E o cara já conseguiu, já.
Eu achei massa, os caras mandaram umas naves nanoscópicas.
Pequenininha?
É, pra estrela mais próxima que a gente tem.
Qual é a estrela mais próxima?
É, Alpha Centauri. E, tipo, lá tem um planeta habitável, que eles descobriram, né? Fazendo observação. Tem um planeta...
Tem água lá?
Não sabe, né? Porque, tipo,
como
assim,
é
justamente
habitável?
Pra isso que eles estão mandando. Porque essas naves, elas são tão pequenas... Que elas viajam tipo a um terço da velocidade da luz, saca?
A um terço, é?
É, elas vão chegar lá.
Já é muita coisa.
Elas vão chegar lá tipo em uns.
Tipo uma bala.
Uns 30 anos, 40 anos, saca? Só que é a nave nanoscópica. Aí chega lá, consegue coletar uns dados e mandar de volta pra cá. Que aí vai analisar a composição do planeta, saber se tem água, saber se tem terra, saber se, sei lá, de repente tem ser vivo, né? Vai saber. Aí eles. Eu achei foda isso aí, velho. Tipo, os caras desenvolveram uma tecnologia, tipo, nanoscópica, pequenininha, tá ligado? E mandou, tipo, milhares dessas naves pra lá. Porque tem a possibilidade, sei lá, dos raios cósmicos lá acabar com umas, tá ligado? Mas alguma vai chegar lá, com certeza.
Eu boto fé, mano.
É. E eu acho que essas coisas aproximam, tipo, me aproximam, tá ligado? De quem eu
mas,
sou mesmo, véio, sei lá.
E ajuda você a produzir a sua música, né?
É, tem isso. Eu tava...
Você expressa o que você pensa.
É, eu acho que, tipo assim, eu tenho esse lance de escrever mais por causa da cidade mesmo, velho. Barreiras pra minha cidade, assim, que...
Eu amo Barreiras, mano.
Eu também, tipo, eu tenho paixão por Barreiras, velho. Paixão, eu amo esse...
Você não é de Barreiras, né?
Eu sou daqui.
Você é nascido aqui?
Eu nasci aqui. Eu nasci aqui, aí tipo, minha mãe trabalhava aqui, né, em Barreiras, mas morava em Riachão. Mas eu nasci aqui, aí morava lá em Riachão, depois eu mudei pra cá, definitivamente. Mas muito novo ainda, com 5, 6 anos de idade. E aí tipo assim, pô, Barreiras, primeiro, eu tenho paixão demais por esse lugar, velho. Até porque assim, eu conheço todo lugar daqui, tá ligado? Todo lugar aqui eu já andei, tipo... E... Sei lá, acho que a cidade tem essa... Eu tenho essa conexão com a cidade, saca? Do céu, pô, o céu de Barreira é a coisa mais linda.
É lindo, velho. Você olha daqui daquela avenida ali,
tipo essa hora mesmo aqui, ó, que a gente tá, velho. Você chega ali no meio da
agora já escureceu, mas mais cedo um pouco.
Tá a coisa mais linda, assim.
É verdade.
Lá em cima da serra, nossa, é doido.
É verdade. A vantagem é a serra, né?
Eu no celular, eu gravo vários timelapses.
A gente só não foi agora porque a Fernanda tá grávida e aí a gente não pode ir, né, Fernanda?
Pra onde?
Pra serra.
Ah, é verdade.
Vai forçar.
Porque a gente vai pra lá, mano. Esse dia eu levei ela lá, a gente foi lá. Ficou viajando demais lá, mano.
Você
tirou uma foto.
Lá até ficar escuro mesmo.
A gente ficou escuro, velho. A gente voltou no escuro.
Não, foi em junho que a gente foi.
Em junho? Foi o ano passado.
Foi em junho. Foi esse ano que a gente foi na serra.
Foi. Antes da pandemia, não foi não?
Foi.
Sei não, deixa pra... Sei lá, mas... E aí... Mas é massa, mano, a visão.
Eu vou lá sempre porque, tipo, eu gosto de treinar, tipo, umas 7 horas da noite. Aí eu vou lá na serra, subo, dou uma corridinha, tá ligado?
É. Desço, e no caso, você também, você curte a parada de praticar esporte, você é formado em educação física?
Uhum.
Já foi professor?
Já fui, já trabalhei nessa área, mas, tipo assim, teve uma época que eu, sei lá, pensei assim, não, bicho, eu não quero isso não, tá ligado?
Foi professor tipo, de quê?
Educação física. Deu aula no
CA? É uma parada muito sofrida, tá ligado?
É.
Tipo assim, dar aula em escola até que é legal, velho. É massa, tá ligado?
É muita gente?
Muita gente, você tem várias experiências diferentes, assim. Adolescente, bicho, é uma coisa, tá ligado?
Problema demais.
Sobrenatural, assim, que você olha, nossa, bicho, apronta demais, tá? É muita merda, assim, que acontece na escola. E acaba que você tem que solucionar vários problemas ali, tá ligado? Mas eu consegui ser um professor, assim, bem de boa, velho. Que a galera
foi?
Gostava pra caralho.
Que massa, mano. Você se formou quando?
Eu me formei em 2015.
Foi, mano?
Foi 2015.
Olha, tem 5 anos, você é...
Tem um tempão. Eu trabalhei, tipo assim, eu trabalhei muito na época que eu tava cursando.
Você não trampa na área mais agora, no momento?
Logo na época, assim, que eu me formei, acho que passou um ano mais ou menos, eu falei, velho, na moral, vou parar de trabalhar com essa porra, mexer só com música, tá ligado?
É?
É. Mas eu gostava, assim, mas sei lá, música pra mim sempre foi, sei lá, primeiro plano, tá ligado? Na minha vida. Até hoje. Tudo que eu faço é baseado em música, tá
massa,
ligado?
Massa, mano.
É sempre assim. Só que, tipo, pra mim ficou esse lance, tá ligado? Apesar de não trabalhar, velho, tipo, foi, tipo, através do curso que eu tive contato, assim, com exercício físico, com essa parada e...
Foi?
Pô, apaixonei mesmo, assim, treino calistenia, ó, tem uma cara.
Pois é, já. Mano, é verdade, você é um esportista.
Tem uns 4, 5 anos já.
Você não faz nenhum esporte profissional não, né?
Não, profissional não. Apesar, tipo assim, já chamaram, tá ligado? Teve um moleque aí que criou a Federação Baiana de Calistenia.
Foi?
É, pra competir, só que, sei lá, eu não curto muito essas paradas não, tá
ligado? É, você não queria se dedicar tanto.
Me chamou pra participar, inclusive, tá ligado? Mas pra ser representante aqui. Aí eu falei, não, mano, tô de boa. Tipo, sei lá, eu gosto de treinar mesmo, só.
Você gosta de
eu não tô afim de competir.
É uma coisa
não,
pessoal, sabe? Né?
É, sei lá, eu não vejo sentido em competir, porque é uma parada que, tipo assim, eu já tô competindo comigo mesmo, tá ligado? Tipo, é um exercício que você faz usando o peso do corpo, então todo dia tu tem que superar ali, levantar seu peso com mais facilidade, tá ligado? A cada dia, é um exercício intenso, bem pesado mesmo. E aí, tipo assim, pra mim o sentido é esse, tá ligado? Eu faço por isso. Mas a galera botou pra frente esse lance da federação aí, tá... Parece que tá funcionando.
Massa, mano.
Eles conseguiram os apoios aí, construíram as academias na rua lá no LEM, que é massa, tá ligado? Pô, levar o esporte assim pra mais gente, saca? Na praça tem uma barrinha assim pra você fazer calistenia. Filé, é demais, velho. Ainda mais se tiver gente pra incentivar as pessoas a fazerem, tá ligado? Porque,
entendi.
Sei lá, nosso corpo foi feito pra isso, velho. O corpo foi feito pra tá em movimento, né? Se você... Fica sedentário.
Já se envolveu em algum evento de esporte aqui? Já não.
Já. Se eu já participei?
Aham.
Uhum. Velho, eu acho que já, velho. Não tenho muita recordação assim, mas provavelmente já, porque eu já participei de muita coisa aqui, velho, em Barreiras.
É.
Na época da faculdade mesmo, tudo quanto é congresso que tinha, eu tava dentro.
Natação, tá, você também fazia lá, né?
É. Eu lembro que, tipo assim, eu até pensei assim, em seguir na carreira de universidade assim. Fazer mestrado, tá ligado? Doutorado.
Pra dar aula?
É, pra ser professor universitário.
Entendi.
Né? Professor universitário tem mais mordomia, né? Ganha
entendi.
Mais
entendi.
E tal, trabalha menos. Só que, sei lá, logo eu desiludi, assim, sei lá.
Não, é o, que, não é o que te apaixonava?
É, trouxe muita coisa, tá ligado? Pra mim, trouxe muita oportunidade, também conheci muita gente, assim, fiz muito contato. Mas não é uma coisa, assim, que pra mim hoje, sei lá, é primeiro plano, saca? Primeiro plano mesmo é música, tá
música.
Ligado? Acho que eu vivo pra isso mesmo.
Pois é,
uma
mano.
Uma hora a gente vira aí, né? Insistindo.
É isso aí, vamos trabalhar.
É.
E aí, quando você for lançar o seu projeto, você vai vir aqui de novo, né?
Com certeza, meu mano.
E aí, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Até o Fim podcast.
Eu que agradeço, bicho.
Um oferecimento aqui, Açaí Leican. Valeu, muito obrigado aí pela parceria. Valeu, Ricardo. Muito obrigado.
É isso aí. Obrigado pela oportunidade, velho. Valeu. Caralho, conversamos um bocado, hein, velho?
Salve, galera. Beleza? E esse podcast foi um oferecimento do nosso patrocinador, Açaí Leican. fica localizado ali atrás da Câmara de Vereadores de Barreiros. Você pode acessar o seu Instagram e lá você vai ter mais informações. E hoje, querendo agradecer o nosso convidado aqui, né, que está fazendo aniversário e nos prestigiou com a sua presença aqui. Muito obrigado, Ricardo, por ter vindo ao nosso programa aqui, entendeu? Muito importante a sua presença aqui, mano.
Valeu, isso aí.
E aí, se você quiser deixar o seu contato aí pra galera acessar seu trabalho, que você tá produzindo agora, como é que a galera faz pra te encontrar?
Basicamente, a rede que eu tô mais ativa é o Instagram mesmo. Só seguir lá, @RickZionRodrigues, Rodrigues com Z no final. E eu também tenho um canal, né, no YouTube. Por enquanto não tô no Spotify ainda, porque o álbum vai ser a primeira coisa que eu vou postar lá no Spotify. Mas já já também a gente vai estar em todas essas plataformas. Mas por enquanto, siga lá, @RickZionRodrigues, e siga também o perfil da Zionautas, né? @Zionautas. E é isso.
Valeu, galera. Muito obrigado. Eu vou continuar aqui lambendo o copo, porque isso aí é gostoso demais.
Vai tá lá. Gostoso mesmo.